Está no ar. O Jornal do Senado.
Senado aprova MP com regras para nomeação do diretor-geral da Polícia Federal.
Segue para o plenário o projeto que obriga escolas a oferecer plano de recuperação para estudantes com baixo rendimento.
Comissão define jornada de trabalho para operadores de telemarketing.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje a medida provisória que cria regras para a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal.
O cargo passa a ser privativo de delegado da classe especial, como explica o repórter Maurício de Sante.
A MP também estabelece normas para a entrada na carreira de delegado da Polícia Federal. Quem estiver interessado no cargo terá que ser formado em direito, comprovar pelo menos 3 anos de atividade jurídica ou policial, além de ser aprovado em concurso público, promovido com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil. A polêmica sobre a MP se deu na interpretação de um artigo que pode limitar aos delegados da PF a possibilidade de ocupar os cargos de chefia no órgão. Mas o relator da matéria, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, esclareceu que esse não é o entendimento do governo.
Independente disso, o governo federal se compromete a ajustar para não deixar nenhum tipo de dúvida sobre o preenchimento de cargos e funções comissionadas da Polícia Federal de nível intermediário.
Os argumentos do relator não convenceram o senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá. Para ele, a medida provisória nem profissionaliza, nem moderniza a Polícia Federal.
Eu tenho convicção que este texto nos distancia e muito do modelo de segurança pública que tem nas democracias mais avançadas.
Os senadores mantiveram uma emenda aprovada na Câmara dos Deputados para deixar claro que as atividades de perícia da Polícia Federal devem ser dirigidas por peritos criminais federais. A medida provisória segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff.
A oposição acusou o governo de esvaziar a reunião da CPI mista da Petrobras para impedir a convocação de dirigente da Transpetro.
Mas o presidente da comissão negou qualquer manobra ao afirmar que apenas respeitou o regimento para encerrar a sessão. A reportagem é de Érica Christian.
Na pauta da CPI mista da Petrobras estava a convocação do presidente licenciado da Transpetro, Sérgio Machado, e do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, ambos acusados de envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro na estatal. Mas os governistas não compareceram à reunião, o que impediu a votação dos requerimentos. O deputado Enio Batti, do PDT gaúcho, revelou que foi ameaçado para não ir à sessão.
A pressão foi no sentido de que a minha continuidade como membro titular da CPI poderia estar comprometida caso eu não seguisse essa orientação de não comparecer para que não houvesse o quórum necessário.
A oposição alegou que o esvaziamento coincidiu com uma reunião do PMDB, já que Sérgio Machado, que ocupa a presidência da Transpetro por 10 anos, foi indicado pelo partido. Ao acusar o presidente da CPI mista da Petrobras, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, de manobras ao cancelar a sessão, o deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, afirmou que a oposição tinha votos para aprovar todas as convocações, inclusive a do tesoureiro do PT, João Vacari, e de outros citados no escândalo. Ao afirmar que encerrou a sessão porque as votações em plenário tinham começado, Vital do Rego lembrou que convocou nova reunião para o dia 18.
Eu cumpri estritamente o regimento para não ter prejuízo do que nós queremos aprovar, sem antes convocar uma nova administrativa para terça-feira, já com pauta aberta, em que todos os requerimentos podem ser votados.
Comissões.
E segue para análise do plenário o projeto aprovado hoje pela Comissão de Ciência e Tecnologia, que estabelece regras gerais para a implantação e o compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações.
Pelo projeto, as antenas localizadas em plataformas de petróleo e as destinadas ao controle de tráfego aéreo ficam de fora do compartilhamento.
A Anatel é a entidade que vai regulamentar a implantação e o compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações com o objetivo de reduzir os custos e melhorar a qualidade dos serviços.
O plenário também deve analisar o projeto aprovado hoje pela Comissão de Meio Ambiente, que aumenta de 730 mil para 750 mil hectares a área do Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, nos estados do Piauí, Maranhão, Bahia e Tocantins.
Segundo o IBAMA, o parque foi criado para proteger as nascentes do Rio Parnaíba, a segunda maior bacia hidrográfica do Nordeste.
E a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor aprovou hoje o projeto que define jornada de trabalho de 6 horas ao dia para os operadores de telemarketing.
A proposta do senador Vicentinho Alves, do Solidariedade do Tocantins, também estabelece multa de R$ 30 mil para as empresas de telemarketing que insistirem em ligações para clientes que não querem o serviço. Repórter Jorge Cardim.
A multa pode chegar a R$ 200 mil se houver a distribuição ou venda não autorizada dos dados dos clientes. O objetivo é proteger o consumidor da insistência de algumas empresas que telefonam em horas inoportunas para oferecer produtos e serviços indesejados. O texto ainda limita a jornada de trabalho dos operadores de telemarketing a 6 horas por dia, com um máximo de 36 horas semanais, e prevê um intervalo de 10 minutos de repouso a cada 90 minutos de trabalho contínuo. Quem desrespeitar a regra pode pagar uma multa equivalente a 10 vezes o valor do salário do funcionário. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, explicou que a proposta prevê regras para esta atividade e argumentou que o telemarketing e o teleatendimento são importantes para a economia brasileira.
A regulamentação da atividade é importante para a economia do país, não só pela geração de empregos, mas também pelo incremento dos negócios de que é responsável. Assim, é adequado regulamentar a jornada de trabalho dos operadores de telemarketing, assim como estabelecer regras específicas para a atividade, inclusive protetivas para o consumidor.
O projeto deve ser analisado agora pelas comissões de Ciência e Tecnologia e de Assuntos Sociais.
E as escolas dos ensinos fundamental e médio deverão identificar até o final do primeiro bimestre letivo os estudantes com baixo rendimento ou baixa frequência para incluí-los em plano especial de recuperação.
Essa medida está prevista em projeto aprovado hoje na Comissão de Educação e que seguiu com urgência para a votação no plenário do Senado. Repórter Nara Ferreira.
O projeto foi apresentado pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa a partir da sugestão da estudante Rafaela de Souza Silva, participante do programa Jovem Senador. O plano de recuperação proposto prevê a ampliação do horário escolar, a visita de educadores ao ambiente familiar e, quando necessário, a assistência psicológica aos estudantes. A relatora, senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, destacou que são muitas as causas do baixo rendimento escolar e que não é possível atribuir apenas aos alunos a responsabilidade por uma eventual reprovação.
O PLS propõe intervenções saneadoras aplicadas no momento do aparecimento do problema, com vistas a solucioná-los antes que se agrave. O baixo rendimento escolar foi, ao longo da história, tratado como um problema individual da criança. O resultado disso foi e continua sendo a exclusão dos estudantes mais vulneráveis, justamente aqueles que mais precisam de apoio para superar as dificuldades de aprendizagem.
O senador Cacá Andrade, do PDT de Sergipe, pediu mais esforço pelo desenvolvimento sustentável do semiárido nordestino.
Na avaliação dele, é preciso um planejamento cuidadoso que preserve a flora e a fauna da Caatinga e, ao mesmo tempo, assegure a equidade social da região.
Cacá Andrade citou o sucesso de projetos de agricultura orgânica em Sergipe e disse ser fundamental a transposição do Rio São Francisco.
Nós, sertanejos, temos muita esperança nessa iniciativa, pois acreditamos que ela vai dar novo alento à agricultura e à pecuária do sertão, com repercussões muito positivas sobre o restante da economia.
E os moradores de São Luís e região já podem sintonizar a Rádio Senado FM na frequência de 96,9 MHz.
Os ouvintes maranhenses poderão acompanhar o dia a dia do Senado, desde as reuniões do plenário e das comissões até a programação musical e jornalística da emissora, com programas como Conexão Senado às 7 horas da manhã e o Senado Notícias às 1h40 da tarde no horário de Brasília.
A sintonia da rádio decorre de convênio entre o Senado e a Assembleia Legislativa do Maranhão, que contará com 2 horas para transmissão de programas locais.
Você pode visualizar a grade completa de programação da Rádio Senado na nossa página na internet www.senado.leg.br/rádio. Repetindo, www.senado.leg.br/rádio.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.